Olá, muito boa tarde a você que está conosco, está ligado no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Posso dizer que é um boletim especial que, de novo, a gente traz para vocês essa discussão que está muito atual, muito em voga aí, que é a volta do Laninha. Na semana passada, as informações davam conta de que a gente já tinha aí uma confirmação de 87% de chance do Laninha estar atuando entre dezembro e fevereiro. Dezembro desse ano, fevereiro de 2022. Será que é fato? O que que a gente pode entender? Que laninha é esse? Ou que resfriamento do Pacífico é esse? O resfriamento do Pacífico geralmente justifica aí o aparecimento, ou o acontecimento do fenômeno. Mas será que todo resfriamento é laninha? Vamos perguntar para quem entende, quem está conosco conectado é o Luiz Carlos Molion, meu amigo, climatologista, está aqui já com a gente no vídeo. Afinal de contas, Molion, todo o resfriamento do Pacífico é laninha?
Aí que está, né, Alex? Uma boa tarde para todos. Boa tarde para você. Uma satisfação estar de volta ao seu programa. Alex, nem todo resfriamento é um laninha, né? E acho que os americanos pisaram na bola, o IRI, o Instituto Internacional de Pesquisas do Clima e Sociedade, juntamente com o Centro de Previsão Climática da NOAA, né? A Agência Nacional para Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos. Eu acho que eles interpretaram a coisa de maneira errada. Esse resfriamento que está aí não é um laninha clássico, né? Laninha clássico teríamos que ter um sistema de alta pressão atmosférica ao longo da costa do Peru, do Equador, a costa oeste da América do Sul, os ventos estarem mais fortes, porque aí os ventos fortes, eles vão tirar água da costa e jogar para o interior do Pacífico. E por continuidade, a água fria, profunda, aflora até a superfície, fazendo com que as temperaturas próximas da costa do Peru, do Equador, fiquem mais frias do que o normal. Nesse fenômeno que está ocorrendo agora, nós não estamos vendo isso. Vocês notarem depois desse vídeo que você vai exibir, Alex, chamar a atenção do telespectador, que ele olha e vai ver que tem bolhas ou bolsões de águas quentes próximo da costa da América do Sul, do Equador, Peru. Portanto, isso não se configura um laninha clássico, porque é exatamente esse sistema de alta pressão atuante sobre essa região, a costa oeste da América do Sul, que vai atuar também e produzir, no caso do Laninha, produzir redução de chuvas no sul, país, sudeste, né? E, em contrapartida, nós teríamos excesso de chuva para a região norte e nordeste. Quando esse sistema de alta pressão se estabelece, ele então atua também em cima do sul e sudeste do Brasil. E não é isso que vai acontecer, portanto, inclusive hoje já até me mandaram artigos sobre o impacto que o Laninha tem na chuva do Brasil. Não vai ser, certamente não vai ser esse impacto esperado, por conta que não é um Laninha, e sim um resfriamento das águas do Pacífico, que está sendo causado por uma outra coisa, que é uma componente de vento que sopra do Polo Norte em direção à região equatorial, é o chamado corrente de jato polar. Ela, de vez em quando, ela quebra, formando ondas gigantes, como vocês vão poder ver aí no vídeo. É muito melhor, muito mais fácil de entender. E no cavado da onda temos uma componente de sul, de que sopra do norte para o sul. E essa componente está arrastando água fria do Alasca em direção ao Pacífico Central, e isso não se constitui um Laninha, conforme está descrito na literatura. Portanto, acho que há um erro na previsão, e é importante que os nossos produtores não sigam isso, achando que vai ter excesso de chuva na região norte e nordeste, e o sul e sudeste, que já está castigado, né, por a redução de chuva nessa década como um todo. Preparei um mapa mostrando que de 2011 a 2020 houve uma redução da ordem de 20%, particularmente aí nas serras de Minas Gerais. O Rio São Francisco, o posto fluviométrico de São Romão do Rio São Francisco, apresentou nessa década uma redução de 40% na vazão do rio. E dessas serras de Minas Gerais, então, nascem os grandes rios que vão em direção à região equatorial, como São Francisco, Araguaia, Tocantins, mas também nascem os rios que formam o complexo do Sudeste, né? Nasce o rio Paranaíba e o Grande, que se junta formando o rio Paraná. E a grande preocupação, podemos voltar a falar depois, não é tanto a água para a agricultura, mas a água para a geração de energia elétrica, uma vez que a nossa matriz elétrica, ela é essencialmente calcada na hidroeletricidade. E se falta água para o São Francisco, por exemplo, tem 11 mil megawatts de potência instalada. Se não tiver água, não roda. O Sudeste tem 46 mil megawatts instalados, dos quais Itaipu é a grande, né, com 14 mil megawatts instalados. Se não tiver água, claro, não vai gerar a quantidade necessária que a gente precisa de energia, não é, Alex? Então, vamos exibir o vídeo para o pessoal, que as figuras, elas falam muito mais do que as palavras, né? Como dizem,
Boa, Molion. Então vamos.
uma imagem fala mais do que mil palavras, né?
Então vamos fazer o seguinte: vou pedir pro Matheus, nosso editor, rodar o vídeo. Depois a gente volta com o Molion para saber justamente, se não é um Laninha clássico, o que pode acontecer com o clima aqui no Brasil. Quais são os riscos, o que que a gente pode prever e quais são os cuidados. Aguenta aí, o vídeo vai rodar agora, o Molion volta na sequência então para trazer mais informações para a gente. Vamos ouvir o vídeo, vamos lá.
Será que está realmente ocorrendo um Laninha? E isso causa preocupação, porque, em geral, os Laninhas fortes, eles provocam redução de chuva no Sudeste e no Sul. E como os reservatórios já estão baixos, se ocorrer um Laninha forte, certamente vai complicar a situação atual. Isso tudo é decorrente, então, da previsão oficial feita pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, IRI, localizado na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, associado ao Centro de Previsão Climática, o CPC, da NOAA, que diz que temos 93% de probabilidade que ocorra um Laninha agora, pegando então as previsões de setembro, outubro, novembro, fazendo a média de 3 meses e centralizando em outubro e assim por diante, até maio, junho, julho de 2022, centralizando em junho. E que essa probabilidade se mantém, 92%, etc., até março do ano que vem, com 63%. Depois, as barrinhas cinzas mostram que o Pacífico voltaria à neutralidade. Então, um comentário sobre a maneira como é feita essa previsão. Note aqui as anomalias de temperatura da superfície do mar na região do Niño 3.4. Isso é muito importante. O observado foi aqui em agosto, então a previsão é a partir de setembro, outubro e novembro. Usam então 16 modelos dinâmicos, que são modelos que utilizam as equações da dinâmica da atmosfera, resolvidos em supercomputador, e 6 modelos estatísticos. Note que cada modelo dá um resultado diferente a partir do observado. Chega a ser diferenças de mais de 2 graus centígrados entre um e o outro. Tá? Então, nós sabemos que esses modelos têm grandes limitações e cada um dá um resultado diferente. Então, se eles têm grandes limitações, suas previsões não são confiáveis. Aliás, existe um debate sério na comunidade científica questionando a validade desses modelos com relação ao seu uso na previsão. Aí, o que eles fazem? Faz a média dos modelos dinâmicos, aqui essa linha vermelha, e faz a média dos modelos estatísticos, a linha verde, e depois faz a média geral, que é essa linha azul, que é chamada, então, de previsão do CPC consolidada. Ou seja, se cada modelo já não é confiável, será que a média representada por essa curva azul será confiável em termos de previsão no Laninha? Didaticamente, a gente divide o Pacífico em 3 áreas, o Ninho 1 e 2, que é próximo da costa da América do Sul, Peru, Equador, o Ninho 3, que vai de 90 oeste a 150 oeste, que é essa região aqui em vermelho, que eu digo que é a que mais influencia o clima do Brasil, o Ninho 4, que é o oeste do Pacífico, essa região em azul, e os americanos acham que o que mais influencia o clima deles é um misto de 3 com 4, que eles chamam de Ninho 3.4. Então, todas as previsões são feitas para o Ninho 3.4. Vamos ver como é que está a situação agora, nessa última semana que já foi liberada, de 10 a 16 de outubro, centrada, então, no dia 13 de outubro. A gente percebe que realmente o Pacífico está ligeiramente frio, mas próximo da costa da América do Sul não está. No Laninha clássico, a alta pressão se intensifica aqui na região próxima da costa oeste da América do Sul. O vento fica mais forte e arrasta a água para o interior do Pacífico. Por continuidade, a água fria sobe, então, das profundidades aí, 200, 300 metros, sobe e ocupa essa região aqui. Então, na realidade, não é um Laninha clássico, a gente vê uma cunha de água fria saindo da América do Sul, e vocês não estão vendo isso aí. Quando você vê em profundidade, tá, a profundidade em metros, tá, então a linha em torno do Equador, até o dia 15 de outubro agora, você nota que a água está fria, realmente, até cerca de 150, 200 metros. Mas nota que ao longo da costa da América do Sul, que a América do Sul está desse lado direito e a Austrália do lado esquerdo, você nota que as águas não estão frias, portanto não está havendo ressurgência de água fria. Então, o que está acontecendo? Bom, cada oceano subtropical tem o que eles chamam de giro. A água fria no leste do oceano e a água quente no oeste do oceano. Então, o Atlântico Tropical Sul, Subtropical Sul tem um giro, o Atlântico Subtropical Norte tem seu giro, Pacífico Subtropical Sul tem seu giro e o Pacífico Subtropical Norte também tem o seu giro. Então, essas correntes elas são geradas pelo atrito do vento na água, tá? O que que nós estamos vendo, então? Aqui está a representação do jato polar. Note que o jato ele é mais zonal, depois ele passa de zonal para ter uma componente meridional bastante intensiva, trazendo, então, vento do norte em direção à região equatorial. Né? Essas ondas, chamadas ondas de Rossby, no cavado delas está o ar frio, né? e na crista delas está o ar quente, quer dizer, o ar frio vem do polo e o ar quente sobe da região tropical em direção ao polo. São ondas gigantes, há 4 ondas dessa em torno do mundo, são ondas da ordem de 8 mil a 10 mil quilômetros de extensão. Então, vocês veem que há uma componente forte de sul. E o que está acontecendo no Pacífico Norte, então, é que o giro subtropical então, está recebendo água fria, que vem lá da região do Alasca. E notem no mapa de anomalias de temperatura que essa água está sendo empilhada, a água quente levada pela corrente de Kuroshio está sendo aqui empilhada no mar da China, no mar do Japão. E você percebe, então, que a região do Ninho 3.4 está fria, mas que a água fria está vindo ali da costa dos Estados Unidos, do Alasca, para o sul, por conta de que o vento, componente meridional do jato polar, está mais intensa agora. Mas, felizmente para nós, vocês veem naquela elipse azul que o Oceano Atlântico Norte está um pouco mais aquecido do que o normal, tem se mantido um pouco mais aquecido do que o normal, e com isso há maior evaporação, e os ventos alísios, os ventos de leste, trazem mais umidade para dentro do continente, consequentemente, espera-se, pelo menos nesse período de outubro a dezembro, espera-se, então, que as chuvas sejam bastante boas no Brasil. Conclusão, as águas estão frias na região do Ninho 3.4, mas não é um evento Laninha clássico, no sentido de que o vento se acelerou, a ressurgência de água fria na costa do Peru está se intensificando. O que vai afetar a distribuição de chuva no Brasil é a circulação global da atmosfera, particularmente ondas de Rossby, como vocês viram naquela figura, aquele filmezinho provocado pela estabilidade do jato polar, notadamente no inverno do hemisfério norte, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. E não vai ser, então, a temperatura do Pacífico tropical que vai, na realidade, comandar ou interferir nas nossas chuvas.
Muito bem, estamos de volta e você ouviu o Molhão falando que com as figuras fica muito mais didático, muito mais fácil de entender, e eu tenho certeza que com esse vídeo a coisa ficou clara, né, Molhão? Não é um Laninha clássico, esse resfriamento está sendo provocado por águas que estão vindo lá do Polo Norte, certo? Do Canadá, basicamente.
Isso, o telespectador viu a corrente de jato polar, né? E viu que ela está formando meandros enormes, né? De tal forma que do lado polar, nesses meandros que vão se aprofundando e chegando até próximo da região equatorial, do lado polar, entra ar frio, o componente do vento que sopra do polo em direção ao sul, em direção ao Equador. E é esse vento que arrasta a água, porque todas as correntes marinhas, Alex, correntes marinhas superficiais, elas são geradas pelo atrito do vento com a água. Então, vai trazer água fria de lá da região do Alasca em direção ao Pacífico Equatorial. Só que, devido ao efeito da rotação da Terra, a chamada força de Coriolis, ela desvia a água que sairia, então, da escorreria ou fluiria ao longo da costa da Califórnia, ela desvia a água para a direita. Então, você vê que a água fria ela está chegando lá no Ninho 3.4. E o IRI, infelizmente, interpretou isso como sendo um...
Laninha.
Laninha. E a ponto de que você vê naquele segundo slide, eles colocaram 93% de probabilidade de se ter um laninha em outubro. Na realidade, água fria, sim. Não é 93%, é 100%, porque a água fria está lá. Agora, não é um laninha e, portanto, não sendo um laninha, não tem aquelas consequências que teríamos. Então, para agora, outubro, dezembro, eu espero chuvas regulares no norte e nordeste, talvez uma pequena redução aí da ordem de, no trimestre como um todo, de 60 a 100 milímetros em lado leste do Pará e Tocantins, mas de maneira geral, excesso, até excesso de chuva na região sul e sudeste, né? Sul não tanto, nem tanto, mas no sudeste principalmente, nessa região das serras de Minas Gerais, parece que vai chover bem, o que é ótimo, porque vai contribuir para encher os reservatórios.
A gente
mas
tem...
a minha preocupação é no trimestre seguinte, janeiro a março, tá? Que na minha previsão aparece com redução de chuva, em particular no lado leste do Brasil, mas nem todo o leste, né? Lado leste do Brasil, e a preocupação é maior ainda no mês de março. Então, nós teríamos a formação de um vórtice ciclônico de altos níveis, um VECAM, em janeiro, que poderia, então, produzir o veranico em janeiro, mas no mês de março, aí sim nós teríamos um mês de março em que praticamente toda essa região de 5 graus de latitude sul até 25 graus de latitude, praticamente até o norte do Paraná e da costa brasileira, com exceção da costa do leste, do nordeste, até mais ou menos 55 graus de longitude, nós teríamos uma região aí, por exemplo, pegando bem no centro, como Goiás, Tocantins, boa parte do sul do Pará, sul do Maranhão, e aí se estendendo até o norte do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, oeste da Bahia, teríamos algumas das regiões em que pode haver, no mês de março, uma redução superior a 150 milímetros, que pode corresponder, então, vai depender da região, uma redução entre 20% e mais para dentro, no interior do continente, chegar até 80% da redução.
E, Molion, me permita colocar os mapas para você falar para a gente em cima dos mapas, detalhar aí tudo isso que você já contou para a gente. Vamos ver os mapas. O primeiro, de outubro até dezembro. Vamos lá. Já estamos na tela com outubro, dezembro, Molion, com similaridade a 2006, é isso?
Exatamente. Como o telespectador sabe, eu não uso modelo de previsão de clima, são os códigos de computador, programa de computador, são chamados de modelos de clima global. Eu não uso isso porque esses modelos são muito falhos. Então, o que eu faço normalmente é olhar como está a situação global e especialmente os oceanos Pacífico, que cobre 35% da superfície do planeta Terra, e juntamente com o Atlântico, os dois juntos cobrem 52% da superfície do planeta, né? Então, a gente olha os oceanos, como estão, olha como está a circulação no hemisfério norte, como é que está entrando agora o outono nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e com isso desenha um cenário do clima global e vai para trás e escolhe um ano em que já temos os registros de dados, né? Claro, os registros de chuva principalmente, e usa esse ano como um previsor, né? Para que a gente possa então se planejar. No caso específico, em função do Pacífico, principalmente, eu peguei 2006, como já tem os dados de chuva de 2006, então dá para fazer esse mapa bonito aí, colorido, onde o azul e o lilás é excesso de chuva, e o verdinho, o amarelo até o vermelho é déficit de chuva, e a gente faz esse mapa então para o Brasil como um todo. Dá para ver então a parte que aparece em branco, que é a maior parte do norte do país e do nordeste, significa chuvas regulares, na média.
Dentro aparece da normalidade,
ali,
né?
Em cima do... aparece em cima ali do leste do Pará, parte do Maranhão, Tocantins, aparece um verde e um amarelinho, sugerindo então que possa haver uma redução de 60 a 100 milímetros de chuva durante esse trimestre como um todo, o que não é tão crítico assim. E em cima do sudeste, particularmente em cima de Minas Gerais, São Paulo, vocês veem um lilás bastante forte, sugerindo então que as frentes frias venham a parar aí e despejar bastante água, chover bem nessa região, que na verdade está precisando, né? Porque os reservatórios, particularmente do sistema sudeste, eles estão praticamente vazios, estão em torno de 20% só de sua capacidade. E como eu mencionei antes, a análise da década de 2011 a 2020 mostra que essa região sofreu uma redução significativa de chuva, da ordem de 150 a 300 milímetros, dependendo da localidade, no seu total anual, né? Segue o próximo.
Vamos ver agora entre janeiro e março.
Janeiro e março, isso.
Janeiro a março de 2022. Similaridade 2007.
Isso. Exatamente. Então, nós pegamos 2007 porque a previsão é que o Pacífico continue neutro. Né? Ou friozinho como está, mais para oeste do Pacífico, mas ele deve continuar na neutralidade na região do Ninho 3, e aparece também nesse vídeo as regiões. Ninho 3, que é mais próximo da América do Sul, que acho que tem mais influência para a gente. E aqui a grande preocupação, Alex. Em janeiro aparece algumas regiões aí, principalmente em cima de Goiás e Tocantins, parte do Maranhão e leste do Pará, e lá para cima, uma redução um pouco maior, no caso aí do Amapá e do Suriname, né? Aparece uma redução maior. Então, teríamos aí uma redução de chuva nessa região aí, da ordem de, em alguns casos, pode chegar a uma redução de 250 milímetros, por exemplo, em Goiás. Mas o total desse trimestre, em geral, nessa região aí, é em torno de 700, 800 milímetros. Em 3 meses, mesmo que haja essa redução, no caso de janeiro com um veranico, em função da formação de um vórtice ciclônico de altos níveis, e em fevereiro seria bastante chuvoso, e como eu estava dizendo, a minha preocupação é março, né? Porque março, pela minha previsão, algumas localidades poderiam ter até 80% de redução de chuva. Então, nessa extensa área aí, provavelmente algumas regiões com uma pequena redução, mas outras regiões com uma redução bastante grande nas chuvas, podendo chegar a 80% na redução de chuvas.
Começa ali no Mato Grosso, depois ali para Goiás, Tocantins...
as reduções menores seriam no Mato Grosso, do centro do Mato Grosso para o oeste, fronteira com a Bolívia, seriam as reduções menores, e reduções também menores na costa, próximo da costa leste, na Bahia.
Uhum.
E esse centrão aí, se estendendo até as cabeceiras dos grandes rios, em que aparece ali aquele pretinho, em cima é Três Marias, e o de baixo é Furnas, né? Em Minas Gerais, no sul de Minas. Então, essa região como um todo poderia ter uma redução de chuva significativa, notadamente Goiás e Tocantins e oeste da Bahia, em algumas localidades que pode chegar até 80% de redução, de 150 milímetros no mês de março, uma redução até de 180 ou 200 milímetros, né?
Veranico em janeiro e redução significativa de chuva em março, então.
Isso, com o mês de fevereiro prensado no meio com excesso de chuva. Essa mesma região que vai ter essa redução de chuva em março, vai ter excesso de chuva em janeiro. Portanto, do ponto de vista de cultivo, tem que se evitar de colher em janeiro, em fevereiro, porque
no caso do excesso.
Excesso de chuva vai ser difícil colher.
E evitar a floração e frutificação nesse período de janeiro também, né?
Não, vai, porque aí você vai ter uma redução, provavelmente, de um veranico.
Ah.
E se conseguir práticas, utilizar as práticas agrícolas corretas, no sentido de que aprofundar o sistema radicular da planta, fazer com que o sistema radicular também seja mais volumoso, e isso há técnicas para se fazer isso aí. E
daí a planta estaria apta a passar por esse veranico mais tranquilo, então.
E se der 2 semanas ou 3 semanas que seja de falta de chuva, a planta tem um volume de solo maior para explorar. E nesse início agora, que já está chovendo bem, procurar forçar a infiltração de água no solo, né? Em locais que têm declives, ainda que suaves esses declives, tem que se fazer, não sei como é que chama, dependendo do local, terraceamento. No Espírito Santo são de camalhão, no Paraná fizeram murunduns, mas murunduns bastante grandes, de tal forma que poderia até passar um veículo por cima. Enfim, criar um obstáculo físico para obrigar a água da chuva a se infiltrar nesse período de outubro, novembro e dezembro. De tal forma que teríamos mais água armazenada no solo, forçar a planta a aprofundar seu sistema radicular. Creio que uma das técnicas seja usar o gesso agrícola, né? O sulfato de cálcio, que a planta precisa do enxofre, e o sulfato de cálcio é mais solúvel do que o gesso normal, e ele vai se aprofundar, e a raiz da planta vai atrás do enxofre, e com isso ela consegue ficar mais profunda e desenvolver um volume maior dentro do solo, de tal forma que nessas circunstâncias, tendo água no solo, tendo um sistema radicular mais volumoso, a planta passa tranquilamente por esse veranico de janeiro.
O problema, então, vai estar concentrado em março, Molion, é isso?
É possível que já pare de chover em fevereiro, final de fevereiro, início de março, pare de chover e já entre com uma estação seca, porque depois você pode ver nos outros mapas aí de abril.
Os outros mapas, vamos lá, Matheus.
Abril, junho.
Abril a junho, estamos vendo.
Já aparece tudo aí verde e amarelo, né?
Abaixo da média, né?
Isso, abaixo da média. Então, pode ser que ainda chova um pouco em abril, mas depois, maio, junho, como de costume, ser relativamente seco. Tá? Mas acho que o ponto crucial, Alex, é março.
Muito
Realmente,
bem.
março, que normalmente é um mês chuvoso, pode, em algumas regiões, sofrer reduções de até 80%
80%.
do total, da média, né? 80% da média. Então, regiões, por exemplo, que teriam aí da ordem de 250 milímetros de chuva, né? Poderiam ficar reduzidos para apenas 20% disso, 50, 60 milímetros de chuva. Então, a minha preocupação é essa:
Boa.
aproveitar bem, captar água da chuva, segurar a água, forçar a infiltração agora nesse período de outubro
A dezembro.
a dezembro. Já pode plantar, porque me parece, está muito claro nas imagens de satélite que a estação chuvosa já começou, né? E quem puder plantar rapidinho, plante, para evitar que caia aí um enchimento de grão em março. Em março já tem que estar, no mínimo, pronto para colher. E tendo umidade no solo, dá para fazer. Quem gosta de fazer safrinha, ainda dá para fazer safrinha, embora lembrando que em algumas regiões já pode ser que não chova. Chuva abaixo da média já em abril, né?
Muito bem. Alerta dado, mais um problema para a safrinha do ano que vem. Vamos ficar de olho aí, mas enfim, a gente tem boas condições para esta safra se desenvolver. Então vamos com tudo nessa safra. Previsões de produção recorde aí, pelo menos esses são os números que estão sendo divulgados. Para a soja, a gente já está falando em mais de 145 milhões de toneladas para esse ano. E se depender do clima, pelo que a gente viu ali, tá tudo ok. Mas lembrando de fazer aquela reserva de água no solo que o Molion citou, não deixar de fazer as práticas conservacionistas aí, principalmente para absorção de água no solo, para reserva de água no solo, para poder atravessar bem esse período de veranico do mês de janeiro. E lá em março, quando tiver na colheita, daí você já está tranquilo. E principalmente quem plantar mais tarde, tentar evitar floração e enchimento de grão lá no mês de março. Boas dicas aí do Molion, portanto, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro, mais uma vez eu só tenho a te agradecer pela parceria, por estar aqui com a gente sempre e estar tá esclarecendo toda essa questão, né, Molion? Todo mundo muito preocupado com Laninha, que o Laninha vai fazer faltar água no sul do Brasil. Enfim, existe resfriamento do Pacífico, mas não existe Laninha clássico. Resumo é esse, né?
Exatamente, e lembrar também que o inverno no hemisfério norte, ele está sendo um inverno mais alongado. O que eu quero dizer é que já começou a entrar massa de ar polar agora já no início de outubro. Portanto, o inverno no hemisfério norte, afetando não só os Estados Unidos, que é o maior produtor de grãos, mas também a Europa como um todo e a China em particular. Chamei a atenção. Você deixa esse vídeo disponível no site e para as pessoas olharem e ver que, por exemplo, no mar da China, mar do Japão, mar da China, as temperaturas estão muito elevadas. Isso também vai causar problemas na China, porque estando temperaturas do Oceano Pacífico mais elevadas, vai haver maior evaporação,
Muita chuva, né?
os ventos vão levar mais umidade para dentro do continente, do território chinês, e quando vier uma massa de ar polar vindo do polo em direção à região tropical, essa massa de ar polar vai gerar tempestades bastante severas, como essa que nós já vimos na província de Henan, há cerca de 2 meses atrás, em que a cidade de Zhengzhou teve o metrô totalmente inundado, morreu gente afogada, deslizamento de terra, e a província de Henan, ela é responsável por 50 milhões de toneladas de grãos, entre arroz, em milho e é a segunda região maior processadora de alimentos da China. Se vocês notarem, então, o mar da China ali, ao longo da costa, aparece tudo em vermelho, porque o giro do Pacífico está mais intenso, então está tirando água da região equatorial, mais aquecida, e jogando água quente lá para a costa do território chinês. Então, a China também deve sofrer com inundações, né? E certamente
Produção por lá, né?
as províncias que são maiores produtoras da China são exatamente as que estão ao longo da costa que deve sofrer, então, inundações. Ou seja, não só os Estados Unidos sofrem com o inverno um pouco mais alongado, um pouco mais frio, mantendo, então, os solos congelados provavelmente por mais umas 2 semanas, o que vai fazer com que eles plantem tardiamente, e alguns estados no Corn Belt, no cinturão do milho, talvez chegue a plantar depois da data limite, que é o 1º de junho, para eles lá. E possivelmente, no caso dos Estados Unidos, eles vão ter uma primavera também mais seca, como aconteceu nesse ano, e isso deve afetar a produção.
Boa, Molion, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Molion, sempre bom te ouvir.
Ok, um abraço para
Gra
todos.
grande abraço, até a
E boa
próxima.
safra para todo mundo.
Isso aí. Valeu, Luiz Carlos Molion, climatologista aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações do clima, principalmente diante da divulgação de que teremos Laninha. Laninha que está assustando aí o produtor brasileiro, mas o Molion garante que não se trata de um Laninha clássico, é apenas um resfriamento das águas do Oceano Pacífico e que tem impactos diferenciados sobre a produção no Brasil. Quer saber mais? Quer entender melhor? Não deixe de rever o vídeo que o Molion mandou para a gente vai dividir isso com vocês também de uma forma mais fácil. Ao longo dos nossos textos abaixo da entrevista. Combinado? Obrigado, um grande abraço e até a próxima.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.